E você segue aqui conosco no Jornal da USP, no ar, primeira edição, até às 9 da manhã. Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto também, com as principais notícias do dia. Olha, a gente vai falar de um assunto que está aí, não é? Porque veio uma nova rodada de crédito. A gente está falando do PRONAMP e essa nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Esse é o nome do PRONAMP, não é? São empresários que estão em busca de crédito. Mas será que só crédito resolve? A gente vai trazer esse ponto que é importante. Olha, ano passado, 500 mil empresários pegaram crédito. Mas lembra que houve muita dificuldade de acesso? Enfim, será que o programa esse ano está transcorrendo de melhor forma? São cerca de 5 bilhões do Fundo Garantidor de Operações que o governo diz podem se transformar em até 25 bilhões para empréstimos, 25 bi para as pequenas empresas. Isso é uma projeção, obviamente, né? E os bancos é que tem que chegar a esse valor. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Paulo Feldman, que é da FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Lembrando que o professor, entre 2010 e 2015, ele foi presidente do Conselho da Pequena Empresa do FEComércio, a Federação da FEComércio, a Federação do Comércio de São Paulo. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Um prazer muito grande estar aqui, podendo falar com você e com os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado pelo convite.
Professor, eu falei de números, da capacidade que o governo está dizendo que pode chegar ao PRONAMP esse ano. Agora, será que o problema da micro e pequena empresa nesse país é crédito? Todo mundo vai dizer sim, é crédito, eles precisam de dinheiro. Mas será que não está faltando mais que isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa estrutura das empresas no Brasil, que tem muito a ver com a desigualdade socioeconômica desse país.
Veja, Roxane, a pequena empresa no Brasil, ela é muito maltratada. A gente costuma falar que há uma crueldade muito grande com a pequena empresa no Brasil. Então, só para te dar um exemplo para começar, a pequena empresa no Brasil, ela é responsável por 1% das exportações brasileiras, 1% apenas. Enquanto que na Itália, do total das exportações italianas, que são muito maiores que as brasileiras, metade sai da pequena empresa. Então, aí alguém tem gente que fala: a pequena empresa brasileira é muito ineficiente. Veja, participam só de 1% das exportações. Aí é que está o problema. As pessoas precisam entender por que que a Itália consegue exportar, a pequena empresa consegue exportar tanto. Porque lá tem toda uma legislação, políticas públicas que favorecem a pequena empresa. Então, por exemplo, na Itália existe uma lei que favorece com que as pequenas empresas se consorciem. Então, elas se consorciam, criam um consórcio com 500 mil, 1.500 pequenas empresas, e aí esse consórcio, então, vai ter uma série de vantagens, não vai pagar impostos, não vai pagar previdência, vai ter apoio, suporte do governo. O governo vai dar uma marca para eles e vai manter essa marca. O governo vai dar massa crítica, treinamento para o consórcio. E aí, quem exporta na Itália são os consórcios. Por isso é que eles têm metade das exportações provenientes da pequena empresa. O Brasil não tem nada desse apoio. Como que a pequena empresa, coitada, que tem lá 10 empregados, vai conseguir exportar, chegar num país lá fora sem apoio, sem suporte nenhum? Por isso que eu digo, é uma crueldade que se faz com a pequena empresa brasileira. O que precisa é de leis, de suporte, de política pública por parte dos governos. E nós não temos isso. Querem que a pequena empresa se dê bem, enfrentando a grande, sem que tenha esse suporte. Então, esse tipo de atividade falta muito no Brasil e dificulta muito a vida da pequena. Nós precisaríamos mudar essas coisas. Agora, a questão do crédito, claro que ela é uma questão muito importante. O PRONAMP, quando o PRONAMP saiu no ano passado, ele era uma coisa muito interessante, porque a primeira orientação do PRONAMP era realmente ajudar as pequenas empresas em dificuldade a vencerem a questão da pandemia, as dificuldades que a pandemia gerou. Foi muito bom. Mesmo assim, aparecendo dificuldades, porque os bancos, para os bancos não era muito interessante o Pronamp de um ano atrás. Os bancos criaram dificuldade, num primeiro momento se recusaram a emprestar, o governo teve que mudar o Pronamp no meio do ano passado e criar o fundo garantidor, aí sim. Aí os bancos falaram, ah, bom, agora o governo está garantindo, se a pequena empresa não pagar, o governo garante, então tudo bem. Aí os bancos passaram a emprestar, mas continuaram criando dificuldades, porque a taxa de juros era pequena e para os bancos não era interessante. Eles preferiam emprestar para as grandes empresas e praticar as taxas mais altas. Bom, tudo bem. O Pronamp funcionava mais ou menos. Aí criaram um novo Pronamp agora este ano. Este novo Pronamp que foi criado, ele não é bom para a pequena empresa, ele é bom para os bancos. Foi criado um Pronamp agora no formato de produto bancário. Então, os bancos têm lá na prateleira mais uma linha de empréstimos para oferecer, com taxas muito mais altas, com prazos pequenos, e os bancos agora vão fazer aquela avaliação tradicional que eles fazem. Bom, essa empresa, ela é boa, o risco é baixo, ok, vamos emprestar. Aquela não. Então, modificou completamente o Pronamp. O Pronamp deixou de ser um produto a mais para os bancos oferecerem. E com características que não são as melhores para a pequena empresa. A pequena empresa precisa de apoio para valer. O que é apoio para valer? É taxas de juros condizentes, taxas de juros que sejam equivalentes à inflação, ou um pouco acima. Agora não vai acontecer isso. As taxas são muito altas agora. São taxas de Selic, que já é uma taxa alta, Selic mais 6, Selic mais 7. Isso não é interessante. Então, eu diria para você que seria muito melhor que se voltasse ao que havia antes. Mas tem um agravante. Esse Pronamp que foi criado agora também não vai ser muito usado, porque o valor do fundo garantidor é pequeno. Ele vai dar para atender um número de mais ou menos 300 mil pequenas empresas, que é muito pouco também. Nós temos um universo no Brasil de cerca de 8 milhões de pequenas empresas.
8 milhões?
São 8 milhões. Isso, veja, esses 8 milhões, por incrível que pareça, são 99% das empresas brasileiras. 99%. Só tem 1% de empresas no Brasil que não são pequenas nem micro. Né? E, no entanto, esses 1%, eles têm 71% do PIB, ou seja, dominam a economia brasileira. A pequena empresa, apesar de ela ser 99% do total das empresas, ela só tem 27% do PIB. Então, é uma taxa muito baixa. Você só vai encontrar essa taxa em países africanos. Todos os países desenvolvidos dão uma importância muito grande para a pequena empresa. Em países como a Itália, por exemplo, a pequena empresa tem 70% do PIB. Na Alemanha tem 65%. No Brasil é 27%. Então, essa é a questão, Roxane. No Brasil, não se dá atenção para a pequena empresa.
E tem um outro ponto que eu gostaria que o senhor comentasse também, porque essas empresas, elas podem oferecer um emprego, elas podem contratar, né, professor? Porque as grandes empresas, elas estão num outro movimento de tecnologia mais avançada, e isso com o futuro vai usar cada vez menos trabalhadores. Então, tem uma inversão aí também, uma falta de valorização também, ou de visão de que essas empresas, elas podem contratar. Que potencial essas empresas, o senhor falou cerca de 8 milhões, o potencial que elas têm de contratação, de geração de empregos?
Esse é um dos assuntos mais importantes hoje na economia mundial, Roxane, porque agora que acabou a pandemia lá fora, principalmente lá fora, as empresas estão voltando a operar, né? E o que está se verificando, principalmente nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, é que as grandes empresas estão comprando robôs, estão se automatizando maciçamente. Elas não estão contratando empregados, elas estão tentando substituir a mão de obra por máquinas. Então, elas não vão gerar os empregos que são necessários. Quem é que vai gerar isso? É a pequena empresa. No mundo inteiro, a pequena empresa é o maior provedor de empregos. E mesmo no Brasil, com toda essa dificuldade que o Brasil e a crueldade do Brasil com a pequena empresa, quando você pega os empregos formais no Brasil, metade sai da pequena empresa. Então, veja, o que vai acontecer agora no Brasil quando as coisas começarem a voltar ao normal? A grande empresa não vai contratar mão de obra, ela vai contratar os robôs. Quem vai contratar é a pequena. Agora, a pequena empresa no Brasil, ela precisaria dar conta, então, de 15 milhões de desempregados. Nós temos 15 milhões de desempregados. Como é que a gente conseguiria fazer isso? Criando políticas públicas para facilitar a vida da pequena empresa. E é isso que falta. Nós temos que fazer como países como a Alemanha, a França, a Inglaterra fazem. Proibir a atuação da grande empresa em determinados setores. Você for num supermercado em Paris, você não vai encontrar as grandes redes de supermercado. Elas são proibidas de atuar nas grandes cidades francesas. Elas podem ficar nas estradas só, porque nas grandes cidades tem que se protege a pequena mercearia, a pequena rotisserie. Isso é proteção à pequena empresa. Na Itália, você não encontra cadeias de farmácias. As farmácias são todas pequenininhas, individualizadas com um farmacêutico de proprietário. Isso é proteção à pequena empresa. Agora, nós não temos esse tipo de lei, de cultura. No Brasil, não se pensa nessa questão de que a pequena empresa tem que ser protegida para enfrentar a grande, principalmente. Porque o futuro do emprego está na pequena, não na grande. Então, nós no Brasil, mais uma vez, estamos cometendo um erro gravíssimo por não proteger a pequena empresa. É uma coisa tão comum. Veja, Roxane, é uma medida super importante. É usar o poder de compra do Estado direcionando as compras para a pequena empresa. Isso é feito no mundo inteiro. Tem várias concorrências nesses países onde a prioridade é atender a pequena empresa. Um exemplo clássico, famoso, Olimpíadas de Londres. Quando fizeram as Olimpíadas, os britânicos, um pouco antes, soltaram um decreto dizendo o seguinte: todas as contratações para as Olimpíadas de Londres, isso foi em 2012, serão feitas através de pequenas empresas. Construção de estádios, obras nos estádios, restaurantes, uniformes, tudo tinha que ser feito pela pequena empresa. A Olimpíada de Londres foi um sucesso e um exemplo de como usar o poder de compra a favor da pequena empresa. Você sabe que logo depois nós tivemos Olimpíada no Brasil, tivemos Copa do Mundo, dominadas completamente pelas grandes empreiteiras e pelas grandes empresas. Isso é um problema muito sério, é um problema até mais maior do que político, eu diria, é um problema cultural. Falta uma cultura no Brasil de proteção à pequena empresa. Isso é muito sério. Nós temos que mudar isso urgente.
É, isso tem reflexos em outras questões, né? Quer dizer, os lobbies juntos aos políticos, né, o parlamento, para conseguir leis que sempre favorecem os mesmos, né? E você não consegue diversificar leis de proteção a outros grupos, né, de produtivos. Enfim, isso que o senhor está dizendo tem consequências seríssimas e tem que é uma quebra de paradigma. Quem vai fazer isso, quando a gente vai fazer, não se sabe. Ou seja, para a gente começar a concluir, professor, o PRONAMP é uma parte dessa história, dá um socorro emergencial, mas não resolve, é isso que o senhor disse para a gente aqui, não resolve o futuro da pequena empresa no Brasil e também não aproveita esse potencial, é isso?
É exatamente isso, Roxane. Poderia resolver. O Pronampe, Roxane, poderia resolver, mas ele teria que ter um outro formato. Para os bancos privados, ele não é interessante. Os bancos privados, a não ser que os bancos privados fossem obrigados, mas também não costuma funcionar isso no Brasil. Os bancos privados saem daquela linha quando eles são obrigados, evitam, porque não ganham, não têm rentabilidade, não têm lucro com aquilo. Qual seria a saída? Usar os bancos públicos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, poderiam perfeitamente ser os operadores de uma linha como o Pronampe, que deveria, então, ter taxas de juros mais baixas e prazos maiores para o pagamento e menos exigências de patrimônio do proprietário da empresa, como hoje é pedido, né? Hoje, os bancos privados pedem algumas qualificações muito difíceis para o proprietário da pequena, que Caixa Econômica ou Banco do Brasil poderiam dispensar. O Pronampe, então, ele deveria ser repensado, deveria ter um novo formato, com taxas mais baixas, prazos maiores e sem tantas exigências. Ele é importante. A questão do crédito é muito importante, mas é uma questão que o Brasil não consegue resolver, Roxane. É impressionante. Eu vou te dar um outro exemplo. Há anos atrás, foi criado o cartão BNDES no Brasil, que era um cartão que era para o pequeno empresário. O pequeno empresário tinha uma espécie de cheque especial que ele podia usar quando ele tivesse necessidade. Chamava cartão BNDES. Não prosperou. Por quê? Porque justamente o BNDES, ele não tem uma rede capilarizada e ele precisava, para divulgar o produto dele, precisava de uma grande rede bancária. Então, o que ele fez? Ele pediu para os bancos privados serem os operadores. Os bancos privados não tinham interesse na linha, porque justamente era uma taxa de juros muito baixa, o prazo era grande e não tinha exigência em relação ao capital do proprietário. Difícil. Os bancos privados acabaram com o cartão BNDES, que foi uma grande ideia, mas que morreu.
Na prática, a realidade é outra. Vamos
incrível,
acompanhar.
Sim. As medidas de apoio à pequena empresa, em geral, elas não prosperam no Brasil. Isso é um problema muito sério.
Professor Paulo Feldman, da AFEA, mais uma vez aqui conosco. Professor, muito obrigada pelas informações prestadas sobre esse tema.
Eu aqui tenho que agradecer, Roxane. Esse tema, como sempre, você aborda temas muito importantes que não são abordados em outros veículos. A independência de vocês é uma coisa muito boa. Um tema como esse, por exemplo, não é tratado pela mídia tradicional, então vocês estão de parabéns pela importância do tema e pela coragem de trazer esse tema à discussão. E eu fico muito satisfeito de poder falar com vocês. Muito obrigado.